Êxodo capítulo 20, versículos de 1 a 3, estamos vendo panoramicamente o livro de Êxodo, e chegamos aqui ao pé do Monte Sinai, com Moisés e seu grande grupo, e eu até hesitei se quando chegasse na entrega dos 10 mandamentos, se eu iria dissecar os mandamentos de um a um, ou deixar para outra ocasião e continuar com o aspecto histórico do livro, aplicando, como temos feito na prática, várias lições, e deixaria para falar dos 10 mandamentos depois, mas resolvi, então, abordar os próprios 10 mandamentos, e depois continuaremos com o prosseguimento da história mesmo, em termos cronológicos, da continuidade do êxodo, da saída do povo lá do Egito. Então, pretendo dedicar uma pregação dessas mais curtas de domingo de manhã para cada mandamento. E na pregação passada, falamos dos 10 mandamentos em conjunto, sem entrar em detalhe de cada um, mas explicamos sobre a lei de Moisés, os 10 mandamentos, falamos um pouco sobre isso, como uma preparação mesmo. Então hoje vamos ao primeiro mandamento, chamado o primeiro mandamento da lei de Deus. Êxodo 20, de 1 a 3, então falou Deus todas estas coisas, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra aberta, ainda mais quando estamos diante de nós com algo tão forte, tão marcante, que são os 10 mandamentos. E aqui o primeiro. Nos abençoa a tirarmos lições bem práticas para nós e aprendizados úteis do teu pensamento, dos teus critérios, teus padrões, do que se passa nos bastidores celestiais à medida que tu nos revelas nas Escrituras. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. Então, a primeira frase de todo esse anúncio dos 10 mandamentos é: eu sou o Senhor, teu Deus. Ele lembra, antes mesmo de citar em si e enumerar os mandamentos, ele lembra aos israelenses, os israelitas, melhor dizendo aqui, quem estava falando. Eu sou o Senhor, teu Deus. Ele era o Deus deles, no sentido aqui de iniciativa de Deus, de ter escolhido, eleito aquela nação para ser o Deus deles, ou dela, nação, e deles, das pessoas que faziam parte daquela nação. Não significa que todo israelita é salvo, tem fé em Deus, todo judeu, absolutamente. Mas Deus se dirige aqui. É duplo o alvo dele. Primeiro, quando ele fala à nação, quando diz que te tirei da terra do Egito, e ele fala então a um grupo. Depois ele vai falar no singular, conforme nós vamos ver. Não terás, tu não terás. Aí ele vai, e ao longo dos mandamentos, ele vai colocar no singular cada pessoa que compõe a nação, mas podemos dizer cada ser humano, como já coloquei na mensagem passada, que os 10 mandamentos valem para quem? Para todo ser humano. Claro, não que não, eles não vão compreender, não vão aceitar, mas é para todo ser humano. Os 10 mandamentos valem para um índio, qualquer um, qualquer pessoa. Ali está o que Deus espera da raça humana. Então ele diz, como se dissesse, eu escolhi vocês para ser o Deus de vocês. E esta ideia, ou esta afirmação, esse, mais que uma ideia, esse princípio, esse ensino, é perfeitamente coerente com o restante todo da Bíblia, em que deixa muito claro que Deus sempre toma a iniciativa. Se ele é o Deus da igreja hoje do Senhor Jesus Cristo, que é porque ele tomou essa iniciativa. Se ele é o seu Deus pessoal hoje, é porque ele lhe escolheu para ser o seu Deus. Muito antes de você escolher que queria esse Deus para ser o seu Deus. Então, essa iniciativa da parte de Deus é fundamental para nós compreendermos, está na base da doutrina da eleição. E curioso é que ele se qualifica, se autoqualifica: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. E ele complementa: não o lugar em que vocês estavam de férias, não o lugar em que vocês estavam escapando de alguma coisa, que foi, no começo, escapando da fome lá na Palestina, 400 anos antes, começou de um jeito, mas terminou de outro, tanto que Deus qualifica aqui o Egito. Te tirei do Egito. Mas quando eu falar em Egito, não se lembre de José, que acolheu vocês. Vocês, digo, o povo dele, não vocês propriamente falando, porque gerações antes, 400 anos antes, mas o Egito se transformou numa casa de servidão. Vocês chegaram como pessoas livres, sofridas, correndo de uma fome, mas livres, foram porque quiseram, porque José convidou e vocês aceitaram, estavam necessitando, mas isso aqui se transformou numa casa de servidão, e ficou horrível para vocês. Não foi? E todos diriam: foi, senhor. Claro, estava na recentíssimo ainda, meses que eles tinham saído de lá. Então, não é um Deus vago, teórico, mas um Deus que cuidava deles, um Deus que libertava. E essa ideia também é muito importante. Muitas pessoas falam em Deus hoje como um conceito em que acreditam, e vamos supor que acreditem mesmo, mas num sentido mental, como acredita que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, então aceita, acredita naquilo, acredita nos dogmas da religião em que a pessoa nasceu. Então, é o meu Deus, eu creio em Deus e tudo. Mas, você pergunta, ele lhe livrou de quê? Para ser o seu Deus. Ele é o seu Deus, é o Deus que você adora, é. E ele lhe livrou de quê? Livrou? Ah, ele me livra de ser atropelado, ele me livra da crise financeira, continua dizendo aí, ele livra você de quê? De quê? É uma pena que muitos cristãos não vão saber responder esta simplíssima pergunta, quase óbvia, como para nós, quando lemos aqui, para mim era dispensável eu dizer: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, lugar de escravidão. Não precisa dizer, senhor, é óbvio demais, a gente está vindo de lá e tal. É curioso isso. Então, parece que hoje, pouca gente, não sei se pouco, mas talvez o contrário, muitos deveriam se lembrar, ou ser lembrados por nós, que Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus que salva, que livra, que arranca de uma situação de escravidão. Muitos chamados cristãos nem imaginam que nasceram escravos. Nem imaginam. É estranha essa ideia para eles. Para mim foi. Eu comecei a conhecer o Evangelho já com 20 e tantos anos de idade. Eu, escravo de quem? Escravo de ninguém. Nasci livre. Sou livre. Faço o que quero, ainda mais com a arrogância que eu tinha. Faço o que eu quero e tudo mais. E Deus, eu acredito, tem um Deus aí. Então, alguém que se relaciona com o Deus Criador desta forma não pode dizer ele é o meu Deus. Não é. É no sentido de Criador, óbvio. Mas não no sentido de uma relação pessoal como Deus quer se relacionar com as pessoas. E só tem sentido se relacionar com as pessoas que entendam quem é esse Deus, o que ele fez pela própria pessoa. Então, a primeira frase dele, ele se apresenta formalmente: eu sou o Senhor teu Deus. E agora eu vou dizer o que, que eu fiz por ti. Isso. Ele não diz que dá o pão, não diz que criou. Porque ele criou, ele dá o pão, ele faz isso, sustenta, dá saúde. É curioso isso. Não falou. Te tirei da terra do Egito. Que terra? Escravidão. Eu te livrei. Sempre que pensar em Deus como seu Deus, se lembre, ele me livrou do inferno, de uma escravidão eterna. Livrou. Eu fui livre. Livre. Se, ao lembrar disso, qualquer tipo de problema que você tenha nesta vida fica pequena. Experimente. Ah, porque isso, ah, porque aquilo, uma circunstância desagradável, sofrida. Ah, para. Eu sou filho de um, ou filha de um Deus que me livrou da servidão eterna. Eu era um escravo do diabo, da minha própria carne, do pecado. Eu fui livre eternamente. O resto é resto. Independente de como os israelitas procederiam, Deus continuaria sendo o Deus deles. Isso é muito importante. Israel se acabou aos olhos de muitos durante 2000 anos, acabou mesmo como nação, volta 2000 anos depois, se restabelece, está aí uma das nações menores do mundo e mais poderosas do mundo. Hoje, está lá. Então, Deus continua sendo o Deus de Israel. Israel, poucos creem em Deus hoje, no Deus da Bíblia, no Senhor Jesus Cristo. Acredito nessa história de escravidão espiritual. Poucos, poucos. Não interessa. Deus escolheu para ser o Deus de Israel. E é, mesmo não reconhecido pela maioria de Israel hoje, mas vai ser, como veremos ainda, inclusive em Apocalipse. Então, além de dizer que era o Deus deles, era importante que eles de coração adorassem e seguissem a esse Deus, claro. Então, não é algo unilateral. Lembre-se que eu falei muito na iniciativa. A iniciativa foi de Deus, certo. Mas a relação de Deus com a sua criatura humana, com o homem e a mulher, não é unilateral, ela é bilateral. Se a iniciativa é de Deus, se quem leva a conversão é Deus, que é tudo isso, não anula absolutamente o fato de que o ser humano é dono de uma consciência, de uma volição, que é outro nome bonito para vontade, ter querer, ter vontade. E para Deus é importantíssimo que essa vontade seja exercida com relação a Ele, Deus, através agora do Senhor Jesus Cristo. Agora com relação, comparando com a época de lá de Moisés. Não terás outros deuses diante de mim. Agora ele particulariza a ideia agora que ele está falando para pessoas, não mais a nação. Claro, a nação sim, mas na forma de pessoas. E vai ficar mais claro ainda essa particularização quando avançarmos nos mandamentos, ele disser teu jumento, tua casa, teu isso. Então é óbvio que ele não está falando mais da nação como um todo, mas falando com pessoas da nação. no singular. Ele enfatiza o individualismo de cada um. Deus sempre foi um Deus pessoal. Não encare Deus como o Deus dos crentes, somente. O Deus da igreja, o Deus criador, eu disse, não encare somente assim. É claro que você vai encarar Deus como o Deus da criação e tudo mais, mas, antes de tudo, como o seu Deus. Que eu poderia passar muito tempo falando da deficiência que eu creio que os crentes hoje têm com relação a este aspecto. Que aspecto? A noção profunda de que Deus é um Deus particular, de uma personalização da relação entre você e Deus e você. Deixa, ao longo das pregações eu vou colocando isto. Não terás outros deuses diante de mim. Pergunta. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, não precisa você chegar lá, porque eu já cheguei e vou ler o versículo. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Lá em 1 Reis também, Salomão fala que Deus é o único Deus. E há centenas de passagens na Bíblia que o Deus Criador, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, Deus do Senhor Jesus Cristo, Deus dos cristãos, é o único Deus. E depois desenvolve-se a doutrina na Bíblia de um Deus em três pessoas, mas um único Deus. Não mudou nada esse aspecto de três pessoas, não muda nada o ensino básico, absolutamente básico, de que há um só Deus. Muito bem. Aí o próprio Deus disse, não terá outros deuses diante de mim. Mas não é só um. Se não há mais nenhum Deus além dele, por que que ele está preocupado? Maneira de dizer, não é preocupado. Por que que ele realça uma possibilidade impossível? Uma possibilidade impossível, que é um contrassenso. Eu sou o único Deus. Não vai ter outro Deus além de mim, hein? Mas, Senhor, estou capaz de dizer que não tem outro. Tem e não tem. O ser humano tem uma capacidade infeliz de construir deuses na própria mente, na própria alma corrompida pelo pecado. E esses deuses mentais, podemos até dizer espirituais, embora a palavra espiritual eu goste de reservar mais para quando é uma relação com o Deus verdadeiro, eu estou chamando aqui de uma relação com um Deus que não existe, e existe na mente da pessoa, mas vamos falar assim. Esses deuses mentais barra espirituais, embora não existam de fato como deuses, no sentido de terem poder, de mandar e desmandar, de ter uma área em que mandam no universo, coisa assim, como ensina o paganismo, embora de fato não existam deuses assim, mas o Deus que cada um cria na sua mente e na sua alma corrompida é real. Então é real e não é. Os hindus, eu não sei nem como é que consegue contar. Cada vez que eu nunca conferi, porque eu já li vários livros sobre o assunto, não fala 100 mil deuses, não, 1 milhão de deuses, não. Eles têm 32 mil deuses. Eu nunca conferi isso, nunca chequei. E acho que não vou checar nunca, porque é que se conta 32 mil deuses, 100 mil deuses, bota logo 1 milhão. Na realidade, sabe o que é? É que não tem limite. Não tem limite para deuses. Ao mesmo tempo que na realidade não existe nem um Deus além de Deus. Então, existe e não existe. Existe na mente, mas é tão forte que a pessoa segue aquele Deus que ela criou. e que Satanás colocou na mente deles, e que influências demoníacas pesaram para aquela pessoa adquirisse raízes de crença forte, de morrer por deuses que não existem. De fato, não há um lugar no universo, visível ou invisível, onde esses deuses estão escondidos. Se há alguma coisa perto desses deuses, seriam demônios. Não devemos, obviamente, confundir, porque são seres malignos, muito poderosos, sim, mas não são deuses, porque foram criados por este Deus que diz que é o único Deus. Então não está valendo para esses demônios. Mas sabemos, como eu disse, se há alguma coisa perto de deuses falsos, são esses demônios. Porque eles são entes vivos, claro, poderosos, influenciam a mente humana de alguma forma, têm poder, até misterioso para nós. Então existe, pastor, eles estão aí, não como deuses. Esse é o ponto. Muita gente pensa que Satanás está num patamar equivalente ao de Deus. Então há uma guerra enorme entre o bem e o mal, no mesmo nível. Deus aqui como bem e Satanás como mal, eles estão guerreando até hoje. Vamos torcer para que Deus ganhe. Porque assim vai ser uma desgraça se Satanás ganhar. Mas é que é equivalente, forças que se equivalem. Não, é completamente errado. É assim. Ela é muito assim, é porque eu não tenho tamanho para dizer o tamanho da diferença. Aqui está o único Deus Criador, o bem supremo, que permitiu a entrada do mal no mundo. E lá embaixo está o diabo, um anjo, criado por Deus, de uma maneira perfeita, como anjo. E que, acima da nossa compreensão e na permissão soberana de Deus, esse anjo se rebelou contra o Deus Criador e tornou-se maligno. Vamos falar muito dele hoje à noite, no Apocalipse. Então a explicação é essa. Não terás outros deuses diante de mim. E por que Deus não disse de uma forma positiva? Em vez de não terás outro, porque não diz assim, terás apenas a mim como Deus. Ainda podemos só especular um pouco. E é razoável supormos que a forma negativa que ele diz, não farás isso, aliás, vários mandamentos eu já disse, inclusive, na forma não, mas enfatiza a tendência para a idolatria. Enfatiza a tendência de ter, sim, outros deuses diante dele. E Deus sabia que eles iriam ter outros deuses diante dele. Então, é a tendência terrível para a idolatria. Embora este mandamento aqui, o primeiro, não é considerado o mais importante. Interessante isso. É o primeiro, mas não é o mais importante. O mais importante nem está entre os 10 de uma maneira bem assim explícita. Ele está lá por dentro discretamente. Aí, em Deuteronômio, ele está mais claro também. Mas aqui, até aqui não, que é a famosíssima resposta do Senhor Jesus Cristo dos dois, qual o grande mandamento? É, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o entendimento, para Deuteronômio 6, e Êxodo vai falar também, amor a Deus, já aqui, mas de maneira bem discreta. Então, não é o mandamento mais importante. O mais importante é, Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e tal. Mas esse aqui é fundamental, sem o qual não existe nenhum tipo de relacionamento com Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Se tiver, acabou-se. A relação estragou. Pelo que eu entendo da Bíblia, há muito tempo cheguei a essa conclusão, de que, de longe, o pecado que mais ofende a Deus, de longe, é a idolatria, que é ir contra o primeiro mandamento. Claro, podemos dizer que é faltar amor a Deus, que está ligado com o mais importante, lógico. Mas olhando de uma maneira bem particularizada assim, o que mais ofende a Deus? a imoralidade, a perversidade. Isso, tudo isso ofende a Deus terrivelmente, claro. Mas, pelo que eu percebo, a maior irritação dele, a maior ofensa você pode fazer com, que um ser humano pode fazer com Deus, a maneira que um ser humano tem de mais magoar Deus, como é que eu magoo? Eu quero magoar é para valer esse Deus. Idolatria. Não há outro, ao meu ver. A felicidade ou a infelicidade de Israel, o sucesso ou o fracasso, a própria existência deles como nação dependeria de seguirem ou não este mandamento aqui. E infelizmente a história de Israel mostra que depois eles fizeram exatamente o contrário do que Deus tinha dito: não terás outros deuses diante de mim. Quanto tempo depois? Séculos depois? Décadas depois? Anos depois? Meses depois? É uma vergonha para eles e para nós como seres humanos pecadores. Dias depois. Vamos ver, quando acabar de vermos os 10 mandamentos e voltarmos à história mesmo em si, lá está o famoso bezerro de ouro, uma coisa grosseira, patética, absolutamente vergonhosa. Logo depois disso, e eles estavam vendo demonstração de poder de Deus, já tinham visto na saída do Egito tudo que Deus fez lá, e agora o monte na frente deles, proibido passar de um ponto adiante. Moisés tinha passado, obviamente tinha essa autorização, mas escuridade e relâmpago, trovão, tremor de terra, tudo muito forte, ao ponto de eles dizerem: não, não, Moisés, fala com eles, com Deus, tu fala aí que a gente fica por aqui, que nós vamos nos acabar aqui. Pavor pelo o tamanho da revelação, no caso da presença física, se pudermos chamar assim, de Deus ali. E pouco tempo depois, já estavam no bezerro. E depois não parou mais. Entraram na idolatria de uma maneira muito forte, até o exílio da Babilônia, 600 antes de Cristo, a grosso modo. Nós estamos aqui em 1400 e pouco antes de Cristo. Então, durante 800, 900 anos, quase um milênio, esse povo para o qual Deus diz: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da escravidão, não tem outro Deus diante de mim, ou outros deuses. Mil anos depois, ao longo de mil anos, Deus, mais ou menos, fizeram exatamente isso, idolatria pesada. Deus reclamou muito, não vou ler a passagem, o tempo está acabando aí, mas Isaías 57, Jeremias 2, Deus reclamando direto, depois séculos depois, depois através de outro profeta, séculos como Isaías, aí depois Jeremias e vários outros, reclamando, vocês estão fazendo do pau um Deus, da pedra um Deus. Pois vá pedir para a pedra essas coisas. Deus se mostrava magoado com eles e irado. Mas não adiantava, idolatria pesada. Aí foram para a Babilônia. Voltaram sem idolatria. Sem idolatria a outros deuses. Como é que eu vou dizer isso aqui? No sentido de deuses para quem eles iriam orar e considerar como tivesse criado eles, ou tivesse poder sobre circunstâncias da vida deles, como os deuses pagãos pretensamente têm. Então, neste sentido, voltou um povo monoteísta, como se chama, e passou a ser conhecido como o povo de um Deus só. São conhecidos como povo de um só Deus. Então pronto, então ali o povo voltou curado do seu problema com Deus e passou a agradar a Deus e ser um povo de primeira qualidade espiritual. Não! O povo voltou curado da idolatria flagrante, essa idolatria, como eu já falei, que se relaciona com deuses na mente e que fazem concorrência, entre aspas, ao Deus Criador. Mas Não ter outros deuses é uma parte do mandamento. A outra parte, embora implícita, é ter Deus como Deus, de fato. É colocá-lo acima de tudo. A ideia de ter outros deuses, no sentido pagão, como já falei, de milhares de deuses que as pessoas inventam e coisas assim, essa ideia é primitiva. Infelizmente, continua até hoje, um grande aspecto dela. Mas ela não resume a questão, ou não abarca totalmente a questão da idolatria. A idolatria, ela vai mais fundo do que apenas a adoração a deuses que não são deuses, uma adoração explícita, uma veneração ou coisa assim. Os judeus, até a destruição lá de Jerusalém, 70 depois de Cristo, e até passando pela época de Cristo, apesar de nominalmente monoteístas, que eram, não adoravam mais Baal e tal, não. Mas eles tornaram-se muito legalistas, apegados de uma maneira exagerada à lei de Moisés, que foi sendo acrescida passo a passo, apegados à letra da lei, como eu disse, letra essa que foi até aumentada, passaram a ser altamente artificiais, cheios de regrinhas, politizados, agradando poderosos, faziam o que queriam, ou seja, apesar de não mais abertamente idólatras a outros deuses pagãos, mas tornaram-se idólatras de outras coisas, não numa adoração explícita a uma pretensa divindade, mas há muitas coisas da vida. A própria lei, como já falei, ou o que chamavam de lei, e Deus ficou de lado. Quando Jesus Cristo chegou, ele encontrou um povo muitíssimo afastado de Deus. Idólatra como os pagãos, não mais. Mas que não se mexesse vou dizer, nenhum versículo das Escrituras, que era o Antigo Testamento até ali, mas em qualquer parte considerada pelo judeu de sagrado, mesmo tendo sido acrescida as Escrituras, não se toca naquilo, não se toca na regra tal, nem na regra tal, e verdadeiros absurdos de proibição, não se podia, então eles ficaram escravos daquilo. Não é que eles passaram a adorar aquilo como uma divindade, mas aquilo estava acima de Deus, que é um tipo de idolatria que realmente passou a ser muito divulgado ou ensinado no Novo Testamento. O Velho falava pouco nisso. Quando se fala de idolatria no Velho Testamento, se pensa mais mesmo na idolatria pagã. Mas no Novo Testamento, embora a idolatria pagã continuasse aí mundo afora direto, não mais em Israel, mas no mundo total. E Israel, longe daquela idolatria pagã, mas idólatra de outras formas. Eu quero acelerar um pouco, eu quero ver se fico numa pregação por cada mandamento. Então, Paulo vem e fala muito do problema da idolatria dos povos pagãos. Ele até debocha dos pagãos dizendo que eles adoravam deuses que não são nada. Está lá em Gálatas 4 e 8, não vou ler. Os novos convertidos, agora os novos cristãos, eram saídos da idolatria grosseira, que os judeus não praticavam mais, mas os pagãos ao redor, direto, lá em 1 Tessalonicenses 1 e 9. Mas aí vem o Novo Testamento com uma novidade, que eu considero assim, comparado com o Velho Testamento. A noção de que a idolatria não é apenas a adoração direta a algum deus pagão. Idolatrar é respeitar, se sujeitar, servir qualquer coisa em lugar de Deus. Se não adorar explicitamente, mas adorar no sentido prático, de colocá-lo numa posição acima do próprio Deus. Aí vem Paulo e ensina isso claramente. Efésios 5 e 5, dizendo que a avareza é idolatria. Um conceito, novidade para o Velho Testamento. Avareza e idolatria? Eu nunca vi um rico, ou nunca vi alguém pão duro, né, de frente de um maço de dinheiro, fazendo assim. Ou orando, ó dinheiro, se multiplica e de 1.000 reais vira 100 mil. E tal, faz um milagre na minha vida. E tal. Alguma coisa assim, adorando o dinheiro. Mas Paulo diz, avareza, pão durismo, ser agarrado ao dinheiro, é idolatria. Opa! Essa é um conceito mais fino. E a Bíblia, de fato, é uma revelação progressiva, como nós sabemos muito bem. Aí Paulo diz que glutonaria é idolatria, como diz lá em Filipenses, o Deus deles é o ventre, a barriga. Só pensa em comer, 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 idólatras. Mas eles não estão adorando a barriga deles. Mas mostra que o comer ou o beber, e aí abre-se um leque enorme de atividades, de costumes, que se tornam extremamente importantes na vida da pessoa. E a humanidade inteira se perdeu totalmente na ideia de adorar só Deus. Ainda hoje vemos a idolatria grosseira reinando, diminuída no meu curso de vida, pelo menos, obviamente, 2.000 anos de cristianismo, um cristianismo que é só uma capa, ao lado do cristianismo verdadeiro, modesto, humilde, perseguido, e ao lado uma capa, mas uma senhora capa, de um cristianismo enorme, mundial, rico e idólatra no sentido do Velho Testamento, no sentido grosseiro mesmo. O diabo é tão sagaz que ele conseguiu ainda colocar a idolatria grosseira de ficar na frente de uma imagem de gesso. Parece que nós estamos lendo passagem do Velho Testamento, no Novo, nem lê isso mais. Aí ele vem em pleno século 5, século 10, século 15, século 20 e século 21, e vemos pessoas com imagens aqui na cara, na idolatria grosseira. Só não é tão grosseira porque utiliza personagens da história do cristianismo, mas dando aos personagens status de divindade, é óbvio. Uma criança entende isso. Como é que um adulto entende? Diabo, cegando o entendimento dos incrédulos para que não respondesse à luz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A explicação é essa. Porque é óbvio. Ah, mas chama de veneração, chama de respeito, chama de o que quiser. É adoração, fazendo oração, fazendo pedidos. Além deste tipo de idolatria, e este tipo de idolatria mais grosseiro, como eu ia dizendo, diminuiu nas últimas décadas, eu assisti, já, obviamente, as pessoas da minha idade, e as mais velhas, assistiram, uma diminuição nessa idolatria grosseira, mais ou menos, porque tem me chocado, às vezes eu entro em prédios, hoje em dia, prédios particulares, prédios públicos, e está lá uma imagem enorme de um chamado santo, uma chamada santa, estátuas grandes, Receita Federal, quase que eu ia falar com o diretor lá, não ia perder meu tempo, mas estava lá uma estátua enorme, digo, isso aqui é do contribuinte, meu amigo. Os advogados aí, eu não sei, deve ter alguma lei que proíbe isso, porque meu imposto comprou essa imagem aí, isso é idolatria, tira isso. Receita Federal aqui, faz alguns anos isso. Hoje deve ter duas estátuas. Não sei. Ou então a estátua da natureza mãe, que é outra deusa que está surgindo aí, já surgiu há algum tempo, que é a natureza, a mãe natureza, a terra e coisa assim. Que a ecologia é uma idolatria muito forte. Ela é mais sutil, mas a ecologia, quando ela é radicalizada mesmo e quando ela é muito forte, ela entra rapidamente na idolatria. Claramente. Então, por trás, o diabo é muito sagaz, por trás da ideia saudável de cuidar dos animais, de cuidar da terra e cuidar das árvores, das florestas e tudo, à primeira vista, muito saudável. Muito saudável. Mas por trás disso tem idolatria grande, grande. E se misturam com outras crenças de que toda a natureza é um só, pegou num, pegou no outro, tocou num, tocou no outro, e que tudo sente, e que a natureza sente as coisas. É tudo muito estranho e misturado com misticismo. E aí já estamos à parte da adoração pagã, que ainda existe, uma adoração pagã cristianizada, mas o fato é que essas idolatrias, voltando agora no plural, todas nos cercam hoje. E como agora vocês estão doutores em Apocalipse, Apocalipse fala claramente na adoração ao anticristo, adoração da imagem do anticristo, lá várias e várias e várias vezes, mostrando que a idolatria vai piorar. Piorar muito. E o crente deve estar muito atento, porque, e aqui eu encerro, nós crentes corremos perigo de cair em idolatria? Só corremos. Dificilmente em idolatria grosseira, tipo pagã, e adorando imagem de gesso, ou de pau, seja lá do que for, acho que seria muito raro. Mas a idolatria a outras coisas, a política, ou natureza, como já comentei, ou coisas do tipo pessoas, profissão, fama, glória. O leque é enorme. E a pior idolatria que se pode imaginar a si próprio. A pessoa é o próprio Deus. Daí para frente vai tudo. Porque quando você adora um Deus pagão, aquele Deus é para lhe servir. E esse é o grande problema de muitos crentes que não entendem que Deus não está aí para me servir. A nossa igreja, o grande objetivo é fazer as pessoas se sentirem melhor. Errado! Cheio, Estados Unidos está cheio de igrejas assim, igrejas enormes. Chega os pastores e fica assim, ai, com igreja dessa, 1.000 membros, 10.000 membros, 15.000 membros, não queira não uma igreja dessa. Porque a igreja dessa diz assim, as pessoas estão muito machucadas, verdade. Estão muito doloridas, verdade. Muito carentes, verdade. Então nós existimos para dar apoio a essas pessoas. O nosso grande objetivo é fazer essas pessoas se sentirem bem em nosso meio, se sentirem melhor em nosso meio. Errado. Mas, pastor, como é que está errado? Isso aqui é verdade. Então, nós queremos ajudar as pessoas que estão vivendo uma verdade de infelicidade. É. E Deus manda amar o próximo como a si mesmo. É. E está errado? Está. Sutileza, mas está errado. Porque uma igreja existe para glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Tudo que vem daí deve estar submisso a essa grande alvo, esse objetivo máximo de uma igreja glorificar o Senhor Jesus Cristo. E não há uma maneira mais clara, mais forte, mais digna de glorificar o Senhor Jesus Cristo do que ensinando a palavra dele. Então, se eu ensino a palavra dele e isso choca pessoas, e as pessoas vão embora até com raiva, lamento. Mas Deus foi glorificado, que a palavra dele foi pregada e o filho dele foi exaltado da maneira que é para ser. Se a pessoa que está lá, sofrida, carente e tal, mas vem com arrogância de coração, e é assim que Deus enxerga, como nós estamos vendo o tempo todo em Apocalipse, Deus vê ali um rebelde, alguém que não quer a sua palavra, não quer a sua ajuda, sofrida, doente, carente, tudo isso é verdade, mas é verdade algo que a gente não enxerga por dentro, que Deus enxerga, o coração, diz ali está o coração duro, enrijecido, que não quer o meu filho, sacode os pés e os braços, como o Salmo 2 diz, contra o meu filho Jesus Cristo. Cuidado, beije meu filho para que ele não se irrite. É assim que Deus vê. E as pessoas chegam e vão embora, chegam e vão embora. Não vai crescer nunca uma igreja dessa para 1.000, 10.000. Nunca maneira de dizer. Pode ficar com 100.000 se Deus quiser. Mas nessa filosofia de agradar e de venha que nós queremos ser agradáveis, assim, olha, tem, aqui tem esporte, tem teatro, aqui tem ensina inglês, ensina hebraico, ensina tudo que é língua, ensina dança, ensina isso, venha, venha, traga a sua família, se sinta bem, porque esse mundo é muito ruim, esse mundo é muito perdido, então você vem para cá e a gente falando em Jesus e ensinando essas coisas, está tudo bem. Não é assim somente. Isso pega os incautos, mas aqueles que se aprofundam um pouquinho mais do que a profundidade de um pires na palavra de Deus, vão identificar, tem coisa errada aqui. O objetivo, e não é à toa que a gente vê líderes de igreja assim, 20 anos depois, é porque a imprensa não bota muito, a mídia, nem a mídia evangélica bota muito, mas a gente lê um pastor, como eu já li, mais de um, dizer, nós erramos. A igreja está diminuindo, está murchando. Chegou um ponto que não cola mais isso. E tal. E temos que refazer tudo de novo. Isso aí ninguém fala. Só fala na glória de igrejas assim. Então, é muito sutil. E crentes podem cair da idolatria, sim. E caem muitas vezes. Paulo advertiu os crentes. João advertiu os crentes. E tome cuidado. João termina dizendo como? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ah, ainda bem que quando eu me converti, eu peguei a estátua de uma santa, santíssima deusa e joguei fora. Queimei, quebrei. Então, esse perigo eu não tenho mais. Quando eu leio João, eu dou graças a Deus, guardai-vos dos ídolos, que esse aí eu não tenho mais perigo. Tenho. Aquele tipo de ídolo, idolatria grosseira, primitiva, você se livrou, eu concordo. Mas a idolatria mais sutil, dessas coisas que eu já falei, inclusive começando com a você próprio, eu fico arrepiado quando eu ouço uma criança de 1 ano e meio de idade. Eu não quero! E o pai, E a mãe, E eu pensando, idolatria. Está com o idólatra na frente deles e não estão conhecendo, reconhecendo. Eu quero ou eu não quero. O critério é se a criança quer ou não quer. E a Bíblia o tempo todo dizendo, o querer do homem é torto, é errado, é pecador. O querer que vale é o de Deus. Eu quero, e hoje não vamos falar nisso, hoje... importa que, vamos falar bastante nisso, é isso. Então o que interessa é, eu quero de Deus. Por favor, pais, mães de crianças pequenas, não perca a oportunidade, cada vez que você ouvir um eu quero desse jeito, com essa arrogância, com esse jeitinho, e muitas vezes o pé no chão, quebre essa idolatria do coração da criança. Pastor Moro agora cometeu um pecado morto. Tal. Se os psicólogos ouvirem o que eu estou dizendo, espero que ouçam, vão fazer na frente da igreja aqui alguma coisa com placa, com tudo lá. Quebrando a personalidade da criança. Ele disse, ouça lá, quebre. Eu vi o pastor dizendo isso aí. Quebre a personalidade, isso é um crime. Deixa a criança ser como ela é, aí vem porque Freud e etc e tal. E eu insisto, quebre a personalidade da criança, não. O pecado da criança, a idolatria da criança, mantendo a personalidade dela, puxou para o avô, puxou para a mãe, puxou para o tio, é mais calada, é tímida, gosta de falar, é mais irreverente, ou é mais reservado. Tudo bem, aí é questão de personalidade, não se deve quebrar, mas amoldar. Tudo bem, direcionar, então, mas não confunda quebrar o pecado com quebrar a personalidade. quebre a idolatria, seja em você, no seu pai, no seu avô, no seu neto, no seu filho, em que for. Quebre a idolatria, especialmente, claro, em você próprio. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude nessas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.